Agora, 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 na Rádio Cultura. Palavra Viva. Palavra Viva. Apresentação, professor Carlos Martendal.
Nossa saudação cordial e fraterna a você que acompanha a Palavra Viva pela Rádio Divino Oleiro AM de Florianópolis, Rádio Divino Oleiro FM de Balneário Camboriú, Rádio Divino Oleiro FM de Itajaí, Rádio Tubá de Tubarão, Rádio Arauto de Rancho Queimado e Web Rádio Ilha da Magia da capital. Que a paz de Jesus reine em nossos corações. E a Mãe Santíssima nos leve nas dobras do seu manto em mais este dia que a bondade do Pai nos concede. Há poucos dias, numa reunião de casais por videoconferência, a querida Juliana, do caro amigo Luiz Afonso Ataíde, quis saber o antônimo de vício. Você saberia responder de pronto? Claro que, pensando um pouco, logo dirá. O contrário de vício é virtude. Esse fato levou-me ao programa de hoje. Ensina o Catecismo da Igreja Católica, no número 1803, que a virtude é uma disposição habitual e firme para fazer o bem. Permite à pessoa não só praticar atos bons, mas dar o melhor de si. Com todas as suas forças sensíveis e espirituais, a pessoa virtuosa tende ao bem, persegue-o e escolhe-o na prática. E ali ainda se acrescenta o que disse São João Crisóstomo lá no século IV. O objetivo da vida virtuosa é tornar-se semelhante a Deus. Juntemos também o que está escrito no número 2223 do Catecismo. O lar é um lugar apropriado para a educação das virtudes. Esta educação requer a aprendizagem da abnegação, de um reto juízo, do domínio de si, condições de toda liberdade verdadeira. Os pais ensinarão os filhos a subordinar as dimensões físicas e instintivas às dimensões interiores e espirituais. Dar bom exemplo aos filhos é uma grave responsabilidade para os pais. Sabendo reconhecer diante deles os próprios defeitos, ser-lhes-á mais fácil guiá-los e corrigi-los. Sete são as virtudes. Quatro cardeais, virtudes humanas que agrupam todas as demais e que constituem os eixos da vida virtuosa: prudência, justiça, fortaleza e temperança. E três são virtudes teologais: fé, esperança e caridade. Elas têm como origem, motivo e objeto imediato o próprio Deus. Dom Bosco, o santo dos jovens de Turim, na Itália dos anos 1800, dizia-lhes, e diz ainda hoje a todos nós, que a temperança e o trabalho são os melhores guardas da virtude. Para Santo Agostinho, a temperança é o amor que se mantém íntegro e puro para Deus. Já que o homem deve amar a Deus de todo o coração, claro é que precisa temperar, moderar os instintos e paixões que, desviando e dividindo suas forças, impedem-no de orientá-los todos para Deus. Lá na antiguidade, um padre do deserto, o Abade Antão, Abade significa pai, aconselhava: quem bate uma massa de ferro, pensa primeiro o que deseja fazer, uma foice, uma espada ou um machado. Assim também nós nos devemos perguntar que virtude queremos conseguir para não nos esgotarmos em vão. No mesmo livro de onde tiramos esta citação, Palavras dos Antigos, Sentenças dos Padres do Deserto, das Paulinas, encontramos o Abade Agatão sentenciando: se o homem não cumpre os mandamentos de Deus, não pode progredir nem sequer numa só virtude. A base da vida virtuosa é, pois, o cumprimento dos mandamentos do Senhor. Numa de suas cartas, a de número 133, Santa Catarina de Sena escreve: se o vaso do coração está vazio de vícios e pecados, estará cheio de virtudes. Em outra carta: ó Cristo Jesus, por vosso amor, enchei minha alma de virtudes e libertai-a de toda impaciência, injustiça, vaidade e miséria do mundo. Afastai-a da recordação das injúrias recebidas, e só permaneça a lembrança de vossos benefícios e de vossa bondade com verdadeira e perfeita humildade. Com paciência para suportar toda a pena por vós, ó doce Jesus, e com santa justiça que deu o seu ao seu dono. Frei José Antônio Merino tem excelente obra publicada pela Editorial Franciscana de Braga, Portugal. O caro amigo professor Manuel Cardoso conseguiu-me o exemplar em livraria de São Paulo, o último parece que tínhamos por aqui. Trata-se de Dom Quixote e São Francisco, Dois Loucos Necessários. Dom Quixote é um cristão ousado, mas tem também o sentido dos limites que lhe impõe a religião. É implacável com os erros e os pecados, mas sumamente respeitoso e cortês para com os homens e os pecadores. Diz ele a Sancho, seu fiel escudeiro: ó Sancho, que nossas boas obras não saiam dos limites que nos impõe a religião cristã que professamos. Temos de matar nos gigantes a soberba. Na generosidade e bom ânimo, matemos a inveja. A ira, na quietude e paz da alma. A gula e o sonho no pouco comer que comemos e no muito velar que velamos. A luxúria e a lascívia na lealdade que guardamos e fizemos senhora dos nossos pensamentos. A preguiça no correr mundo em busca de ocasiões que nos possam fazer, além de cristãos, famosos cavaleiros. Aqui tens, Sancho, os meios pelos quais se alcançam os extremados louvores que tragam consigo a boa fama. Sancho Panza, personagem do livro Dom Quixote de La Mancha, de Miguel de Cervantes, recebe e recolhe como dádiva o que lhe diz o cavaleiro Dom Quixote. No fundo, pequena lista de importantes virtudes. O louco Dom Quixote não força os outros à virtude. Antes se esforça por convencer o escudeiro a praticá-la. Que notável pedagogia humana e cristã! Que bem se compagina este jeito humanizante do Quixote com o espírito da carta a um ministro, redigida por São Francisco de Assis. Num breve texto, ele exorta o superior a que, no caso de algum frade se extraviar, não o envergonhe e não deixe de o amar. Não exijas que seja melhor cristão e que isso te aproveite mais do que viver num eremitério. É desconcertante a atitude franciscana ao exortar, ante a prevaricação de um irmão, que seja o superior quem se converta, caso o culpado não o queira. Com enorme respeito pela dignidade da pessoa pecadora, São Francisco pede ainda ao superior que não haja no mundo irmão algum que, por muito que tenha pecado e venha ao encontro do teu olhar a pedir misericórdia, se vá de ti sem o teu perdão. É que São Francisco tinha esperança no outro, a quem dava sempre tempo para o regresso. Só quem ama sinceramente é capaz de esperar o inesperado. Recolhemos agora, do jesuíta Padre Eber Salvador de Lima, uma pequena história sobre a freira alérgica. Passa-se no acolhedor mosteiro de Lisieux, na França. Santa Teresinha estava pondo flores ao pé de uma estátua do menino Jesus no claustro do convento, isto é, no interior, no pátio interno do convento. Chegou uma freira já bem idosa e lhe disse com certa aspereza: "Não ponha flores ali. O perfume delas me faz mal e eu começo a espirrar. Parece que só você não sabe disso ainda." Teresinha recolheu logo as flores e pediu desculpas à boa irmã. Fez tudo isso com seu costumeiro sorriso, se bem que por dentro tenha ficado triste porque gostava muito de flores e muito mais ainda do menino Jesus. Certo dia, uma parenta sua veio visitá-la no convento e ela lhe contou no locutório o que tinha acontecido. A prima prometeu-lhe então mandar-lhe flores artificiais, sem perfume nem pólen, o que de fato fez. Lá está de novo Nossa Santinha adornando com as flores artificiais a imagem do menino Jesus. Eis se não quando, no fundo do corredor do claustro, apontou aquela mesma freira do espirro. E foi para cima da Santinha com toda a irritação a que não tinha direito. Enquanto a freira não chega para descarregar sua bronca, eu pediria ao ouvinte que refletisse qual seria a sua reação. Não sentiria, talvez, um desejo maldoso de esperar que a pobre freira soltasse toda a sua bilis para depois dizer-lhe com um risinho irônico: "Não se irrite tanto, minha irmã. São flores artificiais, não vê?" E ficaria saboreando a humilhação da pobre freira. Mas Teresinha era santa. Fez todos os seus cálculos e agiu com a pressa que o caso requeria. Pegou uma daquelas flores, saiu quase correndo ao encontro da freira e foi dizendo ainda de longe: "Olhe que maravilha, irmã! Já se consegue fazer flores artificiais de papel bem parecidas com as naturais, não acha?" Foi assim que ela evitou uma humilhação para a outra e, ao mesmo tempo, conquistou sua amizade. Como é bonita a virtude! E aí, qual teria sido a sua, a minha atitude se estivéssemos no lugar de Santa Teresinha? O amor teria vencido a vontade de humilhar a irmã? A humildade teria ido ao encontro da freira impertinente, alérgica? Teríamos julgado a freira, nos desforrado dela? No dia em que escrevi este programa, acabara de sair de um dia amargo, duro até, em que as lágrimas haviam vindo com abundância aos meus olhos. A ingratidão fere forte como um punhal. O mal, contudo, é sempre inferior ao bem. Santa Teresa d'Ávila continua a sussurrar e, às vezes, até a gritar: "Nada te perturbe, tudo passa, só Deus basta." Pensei em Jesus tão manso, tão humilde, tão bom, tão pouco amado, tão intensamente ofendido, e que de novo daria vida por mim para me salvar. Como pode o discípulo querer ser mais do que o mestre? Então, a partir dessa historinha da freira alérgica e Santa Teresinha, não me considerando forte, não, mas sim muito fraco, fui ouvir São Paulo. Olha como a virtude dos santos fala forte, como cutuca com vara curta o coração e a alma. É uma belíssima lição de amor fraterno, de superação de uma ofensa, de um maltrato recebido e que, superado, se torna causa de alegria e de paz. Está na carta aos Romanos, capítulo 15, versículos 1 ao 6, assim redigido. Nós, que somos os fortes, devemos suportar as fraquezas dos que são fracos e não agir a nosso modo. Cada um de vós procure contentar o próximo para seu bem e sua edificação. Cristo não se agradou a si mesmo. Pelo contrário, como está escrito, os insultos dos que vos ultrajam caíram sobre mim. Ora, tudo quanto outrora foi escrito para nossa instrução, a fim de que, pela perseverança e pela consolação que dão as Escrituras, tenhamos esperança. O Deus da perseverança e da consolação vos conceda o mesmo sentimento uns para com os outros, segundo Jesus Cristo, para que, com um só coração e uma só voz, glorifiqueis a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. E agora mais uma historinha, encontrada no livro As Mais Belas Parábolas de Todos os Tempos, no volume número 3 da editora Leitura, com organização de Alexandre Rangel. O título é convidativo: Viva como as flores. Vejamos. Mestre, como faço para não me aborrecer? Algumas pessoas falam demais, outras são ignorantes, algumas são indiferentes. Sinto ódio das que são mentirosas. Sofro com as que caluniam. Pois viva como as flores, advertiu o mestre. Como é viver como as flores? Perguntou o aluno. Repare nestas flores, continuou o mestre, apontando para os lírios que cresciam no jardim. Elas nascem no esterco, entretanto são puras e perfumadas. Extraem do adubo mal cheiroso tudo o que lhes é útil e saudável, mas não permitem que o azedume da terra manche o frescor de suas pétalas. É justo que você se angustie com as próprias culpas, mas não é sábio permitir que os vícios dos outros o importunem. Os defeitos deles são deles e não seus. Se não são seus, não há razão para aborrecimentos. Exercitar, pois, a virtude é rejeitar todo o mal que vem de fora. Isso é viver como as flores. Pois é, meu irmão, não corramos atrás das borboletas. Cuidemos do nosso jardim e as borboletas virão até nós. Quanto se pode aproveitar dessa história das flores? Que cada um de nós peça ao Divino Espírito Santo que o ajude a extrair lições para a vida. Entre os dois melhores guardas da virtude, vimos no começo do programa, Dom Bosco colocou o trabalho. Vejamos então o que nos diz Esopo, o famoso fabulista grego que viveu nos séculos VII e VI a.C. Um fazendeiro sentiu a morte próxima e chamou os filhos para contar um segredo. Meus filhos, eu vou morrer. Quero dizer que no nosso terreno há um tesouro escondido. Se vocês cavarem, vão encontrar. Dias depois, logo que o pai morreu, os filhos pegaram pás e ancinhos e reviraram o terreno de todo jeito procurando o tesouro. Não acharam nada, mas a terra trabalhada produziu uma colheita nunca vista. Encerra grande lição o que se conhece por Anedotas de Esopo. De fato, contém uma importante verdade. Ouça. Como Xanto, seu senhor, lhe tivesse dado ordem de comprar no mercado o que lá houvesse de melhor, Esopo só comprou línguas. Comprou línguas sob o pretexto de que não há nada melhor do que a língua, vínculo da vida civil, chave das ciências, órgão da verdade, da razão e da oração. Pois bem, para o embaraçar, Xanto, o patrão de Esopo, ordenou-lhe no dia seguinte que comprasse no mercado o que houvesse de pior. Esopo só serviu línguas, dizendo que a pior coisa que há no mundo é a língua, mãe de todas as questões, origem das divisões e das guerras, órgão do erro e da calúnia, da blasfêmia e da impiedade. Cuidemos, pois, da nossa língua, que pode construir o céu aqui na terra, mas também pode erguer o inferno. Que nossa língua seja virtuosa, usada para elevar o irmão, para dignificar o próximo, e não para, como Carrasco, rebaixá-lo e denegri-lo, pois é Jesus quem nos declara em Mateus 25:40. Todas as vezes que fizeste isto a um destes meus irmãos mais pequeninos, foi a mim que o fizestes. E aí já estamos no juízo final. Escutemos agora a nossa canção. Ela fala de alguém que dava a paz, espalhava a esperança, semeava amor, e mesmo sem ter feito mal algum, foi levado ao tribunal. A virtude foi julgada pelo vício, a santidade pelo pecado. E deu a vida por todos, porque este é verdadeiramente o preço da verdadeira virtude. Escutemos, com Padre Zezinho, Um Certo Galileu.
Um certo dia, à beira-mar, apareceu um jovem galileu. Ninguém podia imaginar que alguém pudesse amar do jeito que ele amava. Seu jeito simples de conversar tocava o coração de quem o escutava. E seu nome era Jesus de Nazaré. Sua fama se espalhou e todos vinham ver o fenômeno do jovem pregador que tinha tanto amor. naquelas praias, naquele mar, naquele rio, em casa de Zaqueu, naquela estrada, naquele sol, o povo a escutar histórias tão bonitas, seu jeito amigo de se expressar enchia o coração de paz tão infinita. E seu nome era Jesus de Nazaré. Sua fama se espalhou e todos vinham ver o fenômeno do jovem pregador que tinha tanto amor. Em plena rua, naquele chão, naquele poço, em casa de Simão, naquela relva, no entardecer, o mundo viu nascer a paz de uma esperança, seu jeito puro de perdoar fazia o coração voltar a ser criança. E seu nome era Jesus de Nazaré. Sua fama se espalhou e todos vinham ver o fenômeno do jovem pregador que tinha tanto amor. Um certo dia, ao tribunal, alguém levou o jovem Galileu. Ninguém sabia qual foi o mal e o crime que ele fez, quais foram seus pecados, seu jeito honesto de denunciar mexeu na posição de alguns privilegiados. E mataram a Jesus de Nazaré, e no meio de ladrões puseram sua cruz. Mas o mundo ainda tem medo de Jesus, que tinha tanto amor.
Obrigado, amigos, que acompanharam Palavra Viva. Até quarta-feira que vem, às 17 horas, e no domingo, às 14 horas e 30 minutos, se Deus quiser.